Satanás veio falar comigo. Me disse, amigo, cê tá fudido. Me deve a alma para um fim eterno, para queimar no caldeirão do inferno.
Vai ser do que mesmo? De crossover?
Então, boa. Já que você falou, hoje...
Vai ser...
Já começou já mesmo?
Começou, porque a gente já começou a falar um em cima do outro. Já tá rolando já.
Ah, é verdade.
Mate FucuCast, batalha... Batalha não. Duelo dos crossovers. Que batalha é cópia. Duelo ninguém fez ainda.
Então. E o nosso vai ser só a gente falando mesmo. Não vai ter nenhum ponto positivo nem negativo no duelo, né?
Como
a gente só vai falar qual o duelo que é boa, né?
Você tá maluco.
Quem ganha?
Então a gente vai ver quem ganha. O lado positivo e negativo.
Não vai falar. A gente, igual dos filmes, a gente fala, filmes pra gente assistir. Precisa assistir, sei lá. A gente só falou o nome do filme. A gente se perde um pouco no assunto, né?
A gente vai ter que discorrer um pouco aqui sobre o filme, senão, sobre as lutas, senão não vai dar nada, caralho.
Não, vamos tentar, né?
É, a gente tenta, né? Faz o mesmo.
Isso.
Vamos lá, importante é participar.
Botone, cadê? Tem que chamar a musiquinha, tem que chamar a intro. Chama aí, Botone.
É verdade, Botone, você que é o nosso fazedor de intro profissional aí.
Mas como que eu vou fazer? Eu só chamo a música só?
Vai a sua.
Esse podcast aqui vai começar em toque de 5 tipos de cadeiras. Matheusão?
De rodas.
Daniel?
De balanço? Vai.
De plástico.
Praia.
Sushi?
Elétrica.
Cadeira de banho. Então vai, solta o som, Sushi.
Bem-vindos ao Mate FucuCast, uma roleta de emoções.
Sou o Botone e o melhor crossover que já existiu é goiabada com queijo.
Caralho.
Ué, mas não é?
Não sei porque as pessoas gostam disso, cara.
Eu não entendo.
Hã? Isso é ruim pra cacete, não sei porque as pessoas gostam disso.
Cara, mas a que tem na churrascaria é boa.
Não é não, Botone, é ruim também aquela merda lá, vai.
Porra, mano.
Você só acha que é boa, Botone, porque você paga 45 pau pra ir na porra da churrascaria?
Não, é assim, de 0 a 10 é uns 4,5, mas é bom também.
Nossa senhora.
4,5 não é bom.
4,5 é bom
não,
pra você.
Não, é bom. Pô, tá na média quase.
Porque o Daniel e o Juan vai fazer falta nesse episódio.
Olha, boa, verdade.
Ah, que fofo.
Teuzão aqui. E segundo o Rogério Skylab, o melhor crossover que existe é o travesti, que mistura o melhor do homem com o melhor da mulher.
O Matheusão veio preparado mesmo, cara. Gostei.
Caramba, veio com os dois pés no peito esse cara aí. Gostou?
Ai, você foi no banheiro que eu pensei.
Ei, caraca,
gostei, hein?
Tá certo.
Então tá bom.
Sushi.
Aqui é o Sushi e o melhor crossover é o que o Juan tá fazendo com o que o Danilo tá fazendo.
É a mesma coisa, né?
Começando aqui hoje, duelo de crossovers a partir de...
É, só tempo. O último que a gente fez foi de crossover também, só não foi publicado.
Não foi publicado porque ninguém apareceu, a gente não tinha nada escrito. Foi uma merda aquela porra, né?
Ah, e esse tem alguma coisa
não,
escrita?
Não.
Mano, eu tenho uma lista com 23 possibilidades aqui.
A gente vai falar praticamente só dos seus, né? Eu anotei 2 ou 3 daquela vez lá.
Mano, eu não anotei nada.
Tá bom, mas o Matheusão tá aqui dessa vez.
Putz, você vai depender de mim mesmo agora.
Então tá tudo resolvido.
Agora vai. Então, o primeiro aqui que eu quero traçar, que eu achei...
Ô, louco. Mas vai começar assim já?
Calma, não. Porque eu já quero começar com... Eu quero começar com 2 pés no peito.
Mano, peraí. Vou fazer uma observação aqui. O público vai ficar sabendo ao mesmo tempo que a gente dos crossover, né?
Exatamente. Sim. Vai ser surpresa pra todo mundo.
Mano, mas a gente vai comentar baseado em porra nenhuma. Não, isso é pra quem tá ouvindo, saber que você pode ser alguém, cara. Você pode ter um podcast.
Não, calma aí.
E ser alguém na vida.
Caramba, já começou com uma mensagem de autógrafo.
Não, mas, cara. Eu sou coach de podcast agora. Vai sugerir.
Ah, excelente. Professor Botone, vai. Então, primeiro aqui, John McClane, de Duro de Matar, 1, 2, 3, 4 e 5, contra Mad Max. Qualquer Mad Max, de qualquer filme. Quem ganha?
Nossa, cara.
Aí eu vou ter que ir pela preferência pessoal ou Mad Max, né, cara?
É, então. Porque tem um ator que fez o Mad Max aí, que a gente tem uma tendência homossexual por ele, né? Mas...
Exatamente.
Mas a gente também tem alguma tendência, porque quem fez o Mad Max não tem um podcast. Porque a gente já fez o podcast do Bruce Willis.
Então, como eu não tava nesse podcast, eu posso dizer que o Mad Max é melhor.
Como não tava, caralho? Todo mundo tava.
Eu não tava, maluco.
Até o Matheus não tava representado.
Eu acho que eu teria que elencar aqui que o Bruce Willis fez uma participação num episódio de Contos da Cripta. Então ele ganha muito no meu status aqui.
Caralho,
e ele foi no Friends também.
É verdade, ele foi no Friends, é verdade.
É.
E ele tem uma banda de rock.
Pô, louco.
Enfim.
Essa é do podcast, eu não lembrava não, hein.
ele tem uma banda, né.
Viu? Ah. Mas tem que ver o contexto, né, mano.
Então, porque... eu ia falar isso agora. Porque o Mad Max, ele sobreviveu no pós-apocalíptico, no mundo pós-apocalíptico.
Exato.
É, radiação, cara, mas o John McClane...
Não tinha radiação.
É, tinha na radiação, tem radiação, não tem?
Tem, sim.
No futuro do Mad Max?
Foi as bombas que estouraram.
Tá certo, que tem os caras tudo podre lá, tá certo.
É. E o John McClane, ele é difícil de matar, ou seja, talvez nem a radiação matasse ele.
Não, ele é duro de matar, mas é impossível de matar.
Exato. Mas quem matou ele até agora?
Diferente do Mad Max, que a gente viu o cara no capô de um carro, tomando o furacão de areia na cara.
É verdade.
E nem torçaria isso, rapaz.
Então, eu acho que tem que ver o contexto aí, porque o McClane no corpo a corpo, eu acho que ele ganha. Mas em perseguição de carro, o Max ganha, né?
Não, pera aí, no corpo a corpo então, contra o Mel Gibson, né?
Ah, então.
É verdade,
uma faixa etária, né?
Não, o Matheusão teve um ponto. Uma faixa etária, cara. Porque o Mad Max do Tom Durinho, o cara é fudido pra caralho, velho. O cara é monstro, mano.
Sim. Então, é. Ah, então ele ganha, então, pô. Porque no carro ele dirige mais que o John McClane, né?
Ele dirige. Não, o John McClane no Duro de Matar 4 pilotou aquele caminhão.
Agora sim!
Pilotou aquele caminhão atrás do maluco e ele fez coisas impressionantes, cara. Ele parecia. Olha, parecia Furiosa pilotando aquela merda.
Então, você falou bem, parecia Furiosa, mas não parecia o Max.
Não, mas.
É verdade.
Quem salvou o Max, caralho?
Não, mas quem o Max salvou?
Ah, tá.
Convenhamos, ele se deixou ser salvo ali, né? Pô, ele é o Max.
também.
Cara, verdade.
Cara, mas assim, em estratégia.
Estratégia com certeza o McClane.
É louco, Daniel. É, vixi, é que eu não vou contar um segredo aqui agora, não, hein?
Ah.
Senão o pessoal vai me quitar do podcast na hora.
Ele vai falar que nunca assistiu o Duro de
Matar. Não viu.
Eu só assisti o 4.0.
O seu cara é certo pra discussão, então.
Bem passado, né?
Então, cara, mas no primeiro, ele faz uma estratégia lá, assim. A estratégia dele é online, né, mano? Ele vê o que acontece e vai fazendo. Ele vai improvisando, né?
Então não é estratégia. Se é na hora, não é estratégia.
Não, é estratégia, porque ele foi subindo. Porque ele viu o que tava acontecendo e falou: opa, eu tenho que resolver essa porra aqui, caralho. Como é que eu vou fazer? Aí foi estrategiando numa portuguesação maluca. E no final ele tinha uma arma atrás das costas enrolado com fita crepe.
Cara, mas assim, eu acho que o Max, ele perde muito fácil nisso, né?
Estratégia, sim, porque o Mad Max
porque
é maluco.
Ele não sabe nem falar, mano. Ele não tá conseguindo nem falar mais. Ele tá
exato, aí ninguém vai descobrir os planos dele, caralho.
Mas, calma.
Vai disputar discurso com o Bruce Willis,
cara. William Wallace, né?
Mas...
Aí, ó, tem o William Wallace.
Aí eu te matar. É. Aí já não pode misturar as coisas.
Mas eu digo mais a favor do John McClane, porque será? Assim, se o Mad Max não sabe falar, talvez ele não sabe ler. E o John McClane, no primeiro filme, coloca na camiseta assim, now I have a machine gun.
Sabe que muda o
cara. Eu vou discordar um pouco agora do Sushi, hein? O Mad Max, ele é policial e tem prova pra entrar na polícia. O Sushi sabe muito bem disso.
Verdade.
Mas a prova pra entrar na polícia. Bichão. A prova pra entrar na polícia e nada é a mesma coisa. É melhor você não saber ler.
É melhor não saber?
É melhor não saber ler, porque senão você fica triste. Mas assim, os dois então são policiais.
Então, mas o John McClane é doador universal?
Ah.
Tem auto-octanagem?
Ah.
Não, acho que ele é AB. O sangue dele, pelo jeito.
É AB. É
especial pra ser tão comum assim.
Ah, tudo certo.
Mas ele sangra? Ah. Ele sangra tanto nos filmes? Pelo visto, ele tem sangue infinito.
É, tipo o Wolverine, né?
Então, já é um ponto pro Mad Max. Não lembro dele sangrando no filme, não, rapaz.
Porra, tiraram a bolsa de sangue dele, caralho? Quer dizer, ele era uma bolsa de sangue.
Tiraram a bolsa.
Ele tava sangrando, fez.
Exato.
Ah, verdade, ele nunca sangrou. Caralho, boa observação.
É, rapaz. Tô aqui pra isso.
Baseado em nada, né? Porque eu não lembro dos filmes, não.
Porra.
Eu lembro
também. O Max, ele só é ruim de longa distância antigos, né? Que a gente viu no Mad Max novo lá. Que a Furiosa teve que atirar no maluco.
É verdade. Ele tava com pressão alta, por isso. Ele não tava conseguindo enxergar a distância direito.
Ah, mas nossa, verdade.
Eu não assisti o filme, então não sei se o John McClane atira de longe ou não.
É, então, eu também não sei.
Ele derrubou o avião. Olha, o primeiro filme ele só derruba o avião colocando fogo na gasolina
do tanque.
Do tanque que tava vazando, é.
Nossa senhora. Isso meio forçado, né?
Não, forçado, é. Totalmente plausível.
Cara, e são coisas como essa que fazem a gente crer mais no universo do Mad Max, né?
Auto-octanagem, gasolina, auto-octanagem, bota fogo. Então ele destrói quem tem auto-octanagem.
Putz. Não, mas o avião é querosene, né, Sushi?
É, gasolina.
Diferente. Ah, mas aqueles carros rolando é com o que tiver, rapaz. Se o cara mijar no tanque daqueles carros lá, tem que andar.
Tem que andar, verdade, verdade, verdade. Caralho. Nossa, esse duelo já começou difícil, hein?
Caralho! É, então,
vamos voltar pra acabar logo isso aí? Não, é cadeira o dia inteiro.
A gente tem que achar pelo menos uma solução, porque senão...
Cara, porque por enquanto solução... cada um tá puxando pra um lado aí, mas ninguém... Chegamos na unanimidade.
Exatamente. Um consenso ainda.
Então, quem come mais mulher?
Nenhum dos dois, né, mano? É. Eu acho que o John McClane, porque tem filho, não tem filho?
Mas...
Sei lá.
Não, mas baseado no dele... mundo,
sim, o John McClane. O Mad Max também tinha.
Verdade. E a mulher tava grávida.
Olha o Matheus, rapaz, verdade, hein?
Caralho, mano, os caras são... Caralho, eles são muito parecidos, velho.
Bate técnico.
Caralho, será que ele tinha que começar o duelo com empate técnico?
Vai ser o jeito, pelo
visto. A gente é muito ruim de serviço mesmo, mas não, eu acho que sim, hein?
Calma, né?
Não, mas não. A gente mesmo, isso...
Não. A gente nem tá tão ruim, porque a gente já colocou umas coisas aqui que nem eu lembrava que existia.
Não, mas tem. Se a gente falou, é verdade.
Pera aí, tem que ter mais alguma coisa que os dois não são parecidos, cara. É difícil de matar, os dois já são.
Sushi, o Mad Max tem cabelo.
É verdade. Mas é verdade.
Mas isso é um ponto positivo ou um ponto negativo?
Então.
É isso que eu falo. Cara,
a praticidade é negativo, né?
É.
Mas pode autoestima, acho que é positivo.
Na natação, acho que é um ponto negativo.
Eu posso falar
negativo de também.
Que só dá que muito
no, só, que na no, só que no universo do Mad Max não tem água.
Isso é verdade, isso é uma verdade.
Então, como é que ele trata aquele cabelo dele? Dá mais trabalho. Cara,
eu acho que cada um é o melhor no seu universo. É o mais adaptado.
Mas cara, eu gosto.
Peraí, o esquema é o crossover.
Pois é, cara.
Então, por isso que tá foda, né?
Mas no empate, os dois. Um na frente do outro, com três armas à disposição de cada um.
Os 80 por hora, quem corre mais?
Se for com arma, aí é o McClane. Porque a gente já chegou ao consenso de que o cara não sabia atirar.
É verdade.
Mad Max.
É verdade. Ponto.
Se for com
ponto,
arma, McClane.
Ponto pro McClane. Porradaria.
Porradaria
é o Mad Max, né, velho?
E aí, vai envolver os jogos também? É que tá. O Mad Max tem jogo.
Pode envolver, mano.
O Mad Max no jogo é padeiro, mano.
Então pode envolver, tá bom? Pode envolver.
Não, mas ele já tava ganhando já nesse daí.
É, isso também, é. Agora, na direção. Empatar. Na direção automobilística.
Não, o Mad Max ganhou, então, pô.
Mad Max, mano. É só isso o filme dele, pô.
Então, John McClane vs Mad Max. O John McClane só perde na corrida. Porque de resto, ele bate bem.
Cara, ele não prestou atenção em nada que a gente falou, né?
Não, porque não. Porque mesmo se o Mad Max bater no John McClane, ele é duro de matar, cara. Ele não vai matar.
Cara, mas o Max é louco, né?
É o Max maluco, rapaz.
Mas o John McClane, no segundo filme, ele fala assim: isso, John, você tá maluco. Você tem que. Por que você tem que entrar nesses esquemas? É só você. Ou seja, ele conversa sozinho, ele já tá maluco.
Aí, ó. E sobre a pilotagem, tem que ver. Deixa eu ver se eu consigo mandar o link. Ah, essa cena do caminhão com ele do jato, velho, no 4.
Nossa, é impagável, cara. O cara fizeram um semideus no filme, né? Praticamente.
Então, mano.
No primeiro filme era um merda que conseguiu lá na cagada. Aí no segundo filme já é um fodelão. No quarto filme ele é um semideus, né?
No terceiro é uma merda de filme, diga-se de passagem.
Pula esse.
O terceiro é igual o Missão Impossível 2, não existiu.
E tem o 5 ainda, que ele tá com o filho dele na Rússia lá.
Nossa, é verdade. Então dá o troféu pro Mad Max, que esse filme foi degenerando demais.
Mas não,
vamos ir pela qualidade do filme, então. Porque o Mad Max ganha, porra.
Ah, o 3 é, o 3 é muito 3, bom, né? Mesmo, né?
Não, o 3 é bom. É que os outros são muito melhores, Sushi.
Não, Otônio, o 3 não é bom, cara. Para com isso.
Cara, por que não, velho?
Porque ele é ruim pra caralho. Ué, se não é bom é porque ele é ruim.
Mano, vocês são foda, hein, velho. Aí tá bom. Ó, um tem 4 filmes, 3 são bons, vai. E o outro tem 5 filmes.
3 são bons também. 3 são bons, 1, 2 e o 4.
Ah, Sushi.
O quê? Vai falar que então, o 1 e o 2 não é bom, caralho.
Se for por porcentagem, o Mad Max ganha.
Ah.
É, então. O Sushi tá sendo tendencioso. Tá sendo tendencioso.
Caralho.
Não, assim, não é tendencioso.
Olha só, 2 pesos, 2 medidas, hein, mano.
Não. O cara quer que o cara ganhe, não tem jeito.
Não é isso. É que eu tenho que arranjar um jeito de matar o cara.
Como, não, matar como, o cara. Chegou o Max, então. Vai, Sushi, manda bala.
Então eu quero fazer mais um aqui de porradeiro e atirador. Não sei se eles estão na mesma categoria, mas Hitman versus Django.
Ah, o Django, mano. Aí...
Django Fox ou Django Nero?
Não. O Fox, porque ninguém
vários conhece dois.
Esse Nero aí.
Ah, o do Nero, 1978.
Ô, louco. E o Hitman é o do videogame mesmo, né?
Não, pode ser de tudo.
Nossa, se for do filme, pode ser.
É que sim, o filme é bem bosta mesmo.
Os dois, né?
É os dois.
Eu nem sabia que tinha dois.
Tem um novo agora. Nossa. O cara é ninja.
Desculpa,
o cara é... Quem fez foi os caras de Dubai, né? Que fez esse filme. Igual o Motoqueiro Fantasma 2. Quem patrocinou foi os caras de Dubai.
É muito mano, dinheiro pra gastar, né?
Olha, que se falar mal de Motoqueiro Fantasma, eu fico triste, hein, rapaz.
Do 2?
Qualquer um.
Cara, o 2 tem o Idris Elba, né? Então...
Nem lembrava que tinha o Idris Elba. Então, puta, agora é melhor do que eu imaginava.
Foi melhor, né? É verdade.
Então, vamos voltar aqui. Hitman vs. Django. Por que que eu coloquei o Hitman vs. Django? Por mais que o Django... Não, os dois são assassinos, exatamente. Não que o Hitman não é Bounty Hunter, mas ele mata por alguma coisa, né? Agora a gente não sabe se ele é
do bem. Ele vem pra matar, então...
É, ele só quer matar. Ele só quer matar. Só não, que...
só quer matar porque ganha dinheiro.
É, sim. O Django também ganha dinheiro. Mas o Django, eu acho que ele pode vir ter uma leve vantagem, porque ele tem o porquê lutar. Tá em busca da mulher dele.
Motivação contra a razão, né?
É, uma motivação.
E não, ele mais tem gente. O Dr. Schultz lá, né, cara?
Ele tem o Dr. Schultz?
Então, agora não tem mais, né?
Não, mas até uma parte ele tinha, pô. Você tem
que então, eu acho que o Django ganha, porque ele é o próprio patrão dele, né? O Hitman é o mega lacaio.
Ah, mas isso até o... Ah, não. Se bem que agora rebootaram a série, então agora tá tudo confuso essa porcaria também. Então, mas ele... o problema do Django ter por quem lutar é porque ele tem uma fraqueza, né?
Ah, muito bom! E o Hitman tiraram toda a família dele, todo o amor, então ele só tem ódio.
É, o Hitman é um clone. Aproveita.
Né? Ele é o poder da indiferença, né?
Exato.
Caralho, mais uma boa disputa, então.
Não, o Sushi é o cérebro do grupo, não tem jeito.
O que que o Django faria pra conseguir matar o Hitman? Porque o Hitman, ninguém sabe o nome dele, ele não tem nome, ele é o Agente 46.
É, 47.
Com certeza, nessa daí, o Hitman tá na vantagem mesmo, ele é frio, ele é tudo que um assassino precisa ser mesmo, né? Eu acho que o Django tá na desvantagem. Vamos ver se a gente consegue equilibrar um pouco.
Olha, as armas do Hitman também são mais modernas, né?
É, mas o Django tem uma mira que é impressionante. Parece que ele tem
um... É o gatilho mais rápido do sul, né?
É, exatamente. Também. Mas onde a gente poderia colocar eles pra bater, pra brigar?
Cara. Porque o Hitman, a praia, tipo, o campo dele é na cidade, né? E o Django é no campo, né?
É, o Hitman, ele precisa estar num lugar com bastante pessoas pra poder se disfarçar também. O Django não precisa.
É, então.
O problema é esse, né? Porque se você tá andando no meio da cidade e vê um cara de terno, gravata vermelha, careca e com uma tatuagem na nuca, você sabe que ele é o Hitman, né?
Cara, mas virou moda, hein?
É, depende do lugar muito também.
Código de barra na nuca.
Quanto o Django, então, se ele estiver andando naqueles trajes pimp, hoje em dia, Nova York é normal.
Então, cara, mas andar de terno em Nova York também é normal, né?
É verdade.
O Hitman, ele pode ser o cara que tá consertando uma fiação, pode estar lá na...
Boa. Dizer, o cara é o cara que tá saindo do escritório.
É, então.
Eu acho assim, que o Hitman é isso que o Daniel falou, ele tem a feição dele, é bem menos marcante, né? Ele é um cara bem mais genérico do que o Django, né? Pra ele disfarçar é muito melhor.
Não tem jeito, a gente queria dar uma chance pro Django, mas...
É, eu acho que nessa aí não tem jeito, é o Hitman, rapaz.
O cara foi feito pra matar, não tem...
É. Ele foi feito, não, é verdade, ele foi feito pra matar,
tem
treinamento, ele não tem sentimento, a menos que alguém contrate o Hitman pra matar a mulher do Django e o Django vai buscar ele.
Aí a gente tem uma história de vingança.
Só que vai chegar lá no covil do Hitman, só vai ter aquele os outros agentes e vai estraçalhar o Django.
Então, cara, mas o Hitman, ele não foi feito pra fugir, né? Ele foi feito unicamente pra atacar, né, mano? Eu acho que numa guerra aí com o Django, ele tem essa desvantagem aí, né? Porque o Django, ele sabe se defender e tal, né? O Hitman, acho que ele só sabe atacar, pô.
É, o Hitman não...
Ele é uma arma, né?
É, se o Hitman não pegar o cara de surpresa, ele tem trabalho, rapaz.
É, então. É o próprio jogo, se você não acertar o cara sem assim, ele te ver e tal, você não consegue. O Hitman morre de boa, rapidão.
E se a gente colocar um pouquinho do filme, que ele luta pra caralho?
É, porra. O filme, ele é meio porradeiro, né?
Pra matar caralho. Então ele sabe matar com caneta, ele sabe matar com... Ele matou lá com clips, ele matou com o cara com outro. Gravata, o cara é foda.
Cara, mas aí tinha que colocar o Baba Yaga aí no meio, né?
Baba Yaga.
Mas aí. Baba Yaga, o John Wick, né? É. Que é como se fosse o novo Hitman, né?
Mas o John Wick. Porta...
Tá, o Keanu Reeves tá no mesmo patamar do Durinho. Aí não dá. Tom Hardy então. E Keanu Reeves.
Aí eu não foco, não, hein?
O Keanu Reeves tá em outro lugar aqui. Tá em outro lugar. Tá em outro lugar aqui na lista.
Ah, ele tá aí já, ó. É, então segura. Tá comendo pauta aí.
Devia estar na geladeira, isso sim.
Desculpa.
Hã?
Devia estar na geladeira esse Keanu Reeves aí. Não sei porque as pessoas gostam dele, cara. Mas não, tudo bem.
Você assistiu a porra do John Wick?
Assistiu o primeiro com muito pesar.
O 2 e o 3 é bem melhor, cara. O 1 é a mesma merda. Mas o 2 e o 3 é... O 3, foda-se. O 3 ficou... Caralho.
Sim, o 1 já é muito bom aí.
Voltando.
O 2 é melhor que o 1.
Hitman e Django, caralho.
É o Hitman, Sushi. Não tem jeito.
É o Hitman.
Hitman,
ele consegue...
Gás passado de pedreiro lá,
de
vai matar o Django. Não tem.
Como o Botone sugeriu, Loucademia de Polícia versus Corra que a Polícia Vem Aí.
Nossa! Esse vai ser acirrado também, hein? Mas eu tenho o meu preferido, Thiago.
É, eu tenho o meu preferido também, cara.
O preferido do Daniel é o Corra que a Polícia Vem Aí. E o não, é o Loucademia de Polícia, desculpa, é o contrário. Bom. E o do Botone é o Corra que a Polícia Vem Aí.
É, então, vocês têm que desempatar essa merda aí, né?
Ah, eu vou com o Corra que a Polícia Vem Aí também. Mas é nisso. Tem o Zed lá no Academia de Polícia, mas nada supera.
Eu acho assim, que o Loucademia de Polícia, o único cara que leva todos os filmes nas costas é o cara que faz as imitações, mano.
Isso é.
Não, eu mano,
tinha aquele Tucker, o cara que tinha arma gigante lá,
o
velho.
Tucker.
Não, cara, é legal também. Não,
mas tinha aquele maluquinho lá, aquele... Teve oito.
Então, depois que saiu o Mahoney, também perde um pouquinho.
Então, o Mahoney era engraçado.
Ele deu arma! É o
Zed lá. É. Tem a menina que grita lá também, que é mó calminha. E quando ela fica brava, ela grita, todo mundo fica espantado lá. Isso, é. Muito bom.
Tem a gostosa, tem a loira gostosa.
Então.
Mas o Lucas
Só que o Polícia Vem Aí, tendo o Leslie Nielsen, seria o puta num diferencial, né, cara?
E o Leslie Nielsen, ele bate no Netanyahu, caralho.
Caralho, é isso mesmo.
Eu tenho que ir de Loucademia de Polícia pelo favoritismo, mas o Leslie Nielsen é foda.
Cara, tem o O.J. Simpson, mano, no filme.
Cara, eu não sei se...
Então, isso você sabe que é uma coisa ruim, né,
então,
cara?
Não sei se isso...
É nada. Aquela parte que ele fica levando bala lá no barco, mano, é engraçada.
Ah, mas essa é complicada. A
gente tem em cima do muro sempre, né?
Tudo, mas sabe por quê? A Loucademia de Polícia tem muita gente. Boa e ruim. Enquanto o Corra que a Polícia Vem Aí, só tem três ali principal e tem o Leslie Nielsen, né? É um cara diferenciado.
Então...
Mas no Loucademia de Polícia não tem ninguém que é diferenciado, assim, que... Caralho, é o ícone.
Então, cara, não tem, mas, tipo, assim, não proposital, né? Porque tem o cara que imita, faz os sons lá e tem o, sei lá, tem ele.
Mas a gente prefere mais ele hoje do que antigamente, eu acho.
Ah, não, mano. Ele sempre foi bom, cara.
Não, ele sempre foi bom. É. Isso é de concordar, mano. Acho que a gente dá mais valor pra ele hoje do que na época do filme. Porque na época do filme a gente se ligava mais na loira gostosa.
Mas isso aí são os hormônios também, né, cara? Aí é complicado.
Quem tem de gostosa no Corra que a Polícia Vem Aí?
Ô, louco, cara. Tem a mulher principal lá. Que é a mulher do Elvis Presley.
Que ele dança com no Corra que a Polícia Vem Aí 3. Eu acho que eles começam dançando, né? Ele e o Leslie Nielsen.
É, 33 e um terço, né? Não é o okay. Cara, outra coisa que é melhor do que o Loucademia de Polícia são os nomes dos filmes, né, cara?
É que o Loucademia de Polícia é só número, né?
É, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Talvez aqui no Brasil tenha alguns nomes diferentes, mas...
Não, foi só número.
É, acho que o é só número da mesmo. Rússia não tem o nome da... Tem o negócio de
escritório. Ah, é, eu acho... Nossa, mas esse é muito...
Esse é ruim. Qual
que? Então, esse é muito ruim.
Porque tem uns que começam a ficar muito ruim, cara.
Fala um do... Corra que a Polícia Vem Aí que é ruim, mano. Não tem.
É, isso.
Eu não sei nem quantos tem.
Tem que abrir mão do clubismo, Dandan. Corra que a Polícia Vem Aí é...
Mano, o homem sem pubismo é o homem sem história, Matheusão. É, mas nessa vez.
Mas nessa vez não vai ter como. O Corra que a Polícia Vem Aí tem o Leslie Nielsen.
Mas eu nem fico triste de ser voto vencido nesse. Aí é ser realmente não. Os dois são muito bons, cara. Não tem jeito.
É, isso é verdade. Mas o Leslie Nielsen. É. Corra que a Polícia Vem Aí. Bota o som aí. Olha, eu tenho uma muito boa aqui, hein? O Fofão, que poupou a nossa infância. Melocoton, como bem lembrado pelo Danilo que não está cá. E o Patropi.
É, o Fofão ganhou porque ele tem um punhal dentro dele, né, cara? Então ele tira a corda e mata todos os outros bonecos.
Mas caralho,
Patropi, isso, velho?
O Patropi é o cara que fazia o Fofão. Só que ele tava na escolinha do professor Raimundo.
Ah, sério?
É o que parecia o... Ele era tipo o Raul Seixas. Tinha barba, óculos...
É ele?
É aquele óculos escuro, aquela mochila... Aquela bolsa de palha, o chinelo. É o Patropi, é o Fofão. Patropi ganhou porque deu depressão nos outros. E o Fofão se matou com a adaga dentro dele.
Com uma adaga.
Adaga, né? É um punhal.
A gente joga muito RPG, né? A gente não tá nem faca, mas é tudo uma adaga.
Então nessa eu não vou nem continuar. O Patropi ganhou por dar depressão nos outros dois.
Não, esse aí você decidiu. Pra mim o Fofão ganha. O Fofão por causa ganha. Justamente
cara, o Fofão tem uma faca dentro dele, mano. Como que ele não ganhou?
Mas ele sabe usar a faca.
Aí tinha que ser o Fofão contra a boneca da Xuxa, que enforcava as crianças de noite, não era?
Caralho!
A gente tinha um negócio
assim, cara. O Chuck, né, mano?
Ha ha ha! Então é fofão.
O boneco assassino, cara.
Contra o Chuck.
É o boneco assassino contra o outro.
E a Xuxa que faz.
Fofão na cara, né, mano?
Caralho. Então é fofão contra a Xuxa e o Chuck?
Boneco da Xuxa, calma, né?
Ah. A Xuxa. É. Se for com a Xuxa, ele ganha também, mas.
Ah, e com a Xuxa é mais complicado, porque ela tem um pacto, né, cara? Aí já. Ah, é outra coisa, mas, já
mas,
também.
Mas como é que é o negócio da boneca da Xuxa aí?
Então, eu acho que é a boneca da Xuxa, que de madrugada ela enforcava as crianças.
É igual a música da Xuxa lá, que ao contrário fica o hino satânico lá, né? Que
isso, não tem é tipo nada isso, a ver. Isso
aí. Então, peraí. Agora vai ser sério. O Chuck. O Chuck é um boneco assassino, agora, filho da puta. Sério. Mas ele continua. Mas ele era, não era fruto do. O Chuck não era um pacto também? Ele não era um homem que fez o pacto com o capeta?
Ele tá saudável. Ele era um bandido, né? É. Aí na hora da morte ele faz o ritual pra passar a alma dele pro boneco.
Ah, é verdade.
Toma um tiro lá do policial.
O Fofão. O Fofão é um boneco que, pelo visto, já tá amaldiçoado, né? Há tempos. Tem duas bolas na boca, coitado. Mas tem uma.
O Fofão ele dava mais medo, né? Fala a verdade.
É, o Fofão é assustador, né, cara?
Cara, o Fofão, o filme do Chuck, se você vê hoje, você dá risada, mano. Mas o Fofão, você vê hoje, você fica meio.
Porra.
Meio cabreiro, né?
E a boneca da Xuxa nada mais é do que uma witchcrafter. Uma witch? É uma bruxa? Que ela mata as crianças pra quê? Pra doar pro diabo. Ou seja, a boneca da Xuxa ia tomar controle do Chuck e do Fofão. Bruxaria.
Ah, mano, o Chuck é só nome, né?
É, também.
Eu acho que ele não ganha, não, velho. É. Eu acho que o Fofão, hein?
Fofão leva essa.
Uhum. É, galera, eu tô achando que essa história da boneca da Xuxa eu que inventei, viu, cara? Que eu tô procurando aqui na internet e não tô achando.
Eu acho que eu já escutei isso também, Dando.
Então, cara, só que eu procurei e não achei nada. Eu vi de uma das bonecas que degolou uma criança.
Quê?
Caraca. Não, mas é papo sério isso mesmo?
Não, é, né? Mas existe essa lenda aí.
Cara, se tá na verdade, é internet.
Então, vamos aqui continuar ainda com esses seres ursinhos e coisinhas fofas.
Seres sobrenaturais?
É. Zé Colmeia versus Ursinho Pô.
Cara, isso aí é uma briga contra depressão, né, mano?
É.
Porque no fundo, os dois estão com uma depressão fodida. Não, eu tô falando sério. Só que o Zé Colmeia, ele...
Dependente de drogas, né?
É, ele trata de uma forma pra cima, assim, né? O cara é good vibes, né? Tenta ser um malandrão e tal. O Ursinho Pô já caiu no poço, não consegue mais sair, né?
Cara, eu escutei em algum lugar que o Ursinho Pô, na verdade, é uma menina, não é um...
É, então, é mulher. Hã? Eu vi isso também, Matheus.
Caraca,
isso. A gente chama de ursinho, mas é ursinha, Sushi.
Ursinha, pô? Então,
será por isso que o bagulho é tudo rosinha.
Será que o Zé Colmeia...
É igual que dizia de tradução da Bíblia, né, Matheus?
Tradução da Bíblia é foda.
Não, mas... Mas tem. Procura que tem.
É, mas tem.
Então quer dizer que então no final o Zé Colmeia ia comer o Ursinho Pô?
Aí todo mundo ia ficar feliz.
No final os dois se matam, né? Tal,
os dois se matam.
É verdade, no final vai chegar o inverno, os dois vão ter que hibernar e não vai acontecer mais nada.
Cara, mas eu acho que nessa briga aí o Catatau, o Zé Colmeia tá sendo melhor, hein? Eu acho que o Zé Colmeia tem uma pequena liderança ali.
Ele luta
é um
contra...
de vibes, né?
Ele luta com o Guarda Belo.
É, o Ursinho Pô é meio afetado, né, cara?
Ele é afetadíssimo.
Então, eu acho
então
que
mano, tá no fundo do poço. Eu não vi esse desenho quando era criança. Eu achava muito triste.
Ah, isso era mesmo. Não, isso era triste mesmo.
Ele cara, falava assim... Qual era o nome
do dono dele, né? Ele
falava, não tinha dono.
Tinha?
Tinha os amigos malucos dele lá, o Tigrão, o
Toizinho. Mas tinha o molequinho também.
Ele era um ursinho de pelúcia, cara. Do moleque.
Que é Christopher.
Não, Robin.
É, Robin. Eu não sabia que era um ursinho de pelúcia não, cara.
Christopher está tão triste essa noite. Temos que ajudá-lo.
Nossa, cara. Como que era o burro lá também, que também é depressivo?
E o burro não tinha rabo.
Então, mano.
Cara, e você sabia que parece que tem uma teoria?
Tem, isso que eu
cada
falei.
Personagem, cada personagem.
É uma doença mental, eu acho.
Cada personagem tem um. É, isso mesmo. É uma doença mental.
Não.
Nossa.
Caralho.
É sério,
que assustador, caralho.
É, rapaz. Mano, se você preocupa com você falar de infância, tem uma lenda pra isso.
Cara, igual o Bob Esponja, né? Cada personagem é um dos sete pecados, né?
Não,
essa também, no podcast passado a gente falou disso, não falou?
Não falou não, cara.
O Daniel que veio com essa aí?
Eu?
Ou foi o Matheus? Você que são os conspiracionistas aqui.
Isso é zero, mas eu não lembro disso aí, não.
Cara, pode procurar. Cada personagem do Bob Esponja é um dos pecados capitais.
Caralho, que maluquice.
O Dorcinho, pô, eu já achei aqui, ó. Vou cantar pra vocês. Vocês querem escutar?
Por favor.
Lógico. Estamos aqui pra aprender, né?
Vou fazer não, peraí. A gente tem outro programa aqui na mão, hein, cara. Só de lenda dessas coisas de criança aí. Então,
eu vou colocar
aqui. Opa, atrás, verdade, hein?
Lendas infantis.
Então, pra audiência aí, pra nossa audiência zero, ó, vamos guardar. Vocês vão ficar nesse.
Lembro,
Cliffhanger aí.
Então vai, Matheus, solta aí.
Então, o tal do burrinho é a depressão clara, né?
Como que chama o burro? Chama burro?
Eu tô procurando aqui, deixa eu ver.
Chamar o burro de burro
porque,
é foda.
Não, porque o Shrek, o burro do Shrek chama burro.
É, caralho, será que são primos?
Você percebeu que não tem nome?
É o Bisonho.
Bisonho?
Que nome?
É Bisonho?
Não, não acredito que é Bisonho.
É Bisonho, pô.
Caralho, Bisonho.
Nossa. Aí o Pô tem o déficit de atenção, hiperatividade e transtorno obsessivo compulsivo.
Caralho, ele é uma junção de tudo, né?
Aí, ó, o Tigrão é só déficit de atenção e hiperatividade.
Hiperatividade, notas.
Aí aquele porquinho lá, ansiedade nervosa. Deixa eu ver o nome do porquinho. Leitão.
Leitão.
Bom nome.
Criativo também, né, cara?
O Coelho Abel tem o narcisismo, ele se acha o fodão.
Verdade, e Coelho
transtorno
Abel.
Obsessivo.
Eu nem sabia que tinha um coelho nessa porra.
Tinha o Coelho Abel, ele é meio zangado. Ali,
e adivinha só o molequinho, o Cristóvão, ou Christopher, não, em inglês. Ah. Ele é esquizofrênico porque ele vê todo mundo.
É lógico.
Nossa.
Ai, caralho, velho. O que virou isso?
Isso é coisa de criança, né, rapaz?
Caralho, mano. Porra, então no fim, caralho, o Zé Comé vai pedir ajuda pra internar o ursinho Pô, coitado.
Então, velho.
Isso me deu até uma tristeza aqui agora.
Ah, você tá achando que desenho de criança é só felicidade?
Caralho, velho. Porque realmente agora.
Nossa, mas quem que fez esse desenho? Pra que fazer isso, né?
Porque o cara é, na verdade, ele colocou um menino como foi a infância dele, entendeu? É só um retrato da infância dele.
Cara, coitado do cara, velho. Não, chega, senão cara, vai ficar. Chega, senão vai ficar muito triste isso e eu não quero. Né? Essas bad vibes aqui nessa merda. Tchau! Então, então aqui um pro Dandan agora, hein? Esse aqui ele é expert.
Pra quem?
É.
Vamos ver.
Palhaço Bozo versus Palhaço Gozo.
Palhaço Gozo ganha, mano.
Tem mais um versus, não tem?
Versus It, o palhaço da coisa lá.
Cara, eu acho que o palhaço do It passa vergonha perto do Gozo.
Nossa, Palhaço Gozo é um monstro, cara. Ele tem amigo na penitenciária, velho.
Alô? Alô, Bozo, e aí, tranquilo? Amiguinho, tem boa na linha.
Tem amiguinho?
É o seguinte, aqui é o Gladstone.
É Gladstone.
Eu sou de Cabrobró do Sul.
Cabrobró do Sul.
Você é um palhaço muito... Você é um palhaço muito fuleiro.
Ah, obrigado, amiguinho. Você é um palhaço fuleiro de merda.
Amiguinho, você tá falando isso porque você tá longe, hein?
Mano, eu acho que não tem nem discussão isso aqui, velho.
Cara, pode fechar, passa a conta e fecha a regra aí, sei lá, quem fala.
Bom dia, amiguinho! Esse é o programa do palhaço Gozo!
Então agora pro Botonic, ele que gosta dessa merda, juntamente com o Mateusão.
Opa, como assim?
Pacific Rim contra Monstro do Lago Ness.
Cara, eu acho assim, Sushi. Primeiro que não é merda. Você respeita o Pacific Rim, tá? O 2 você pode xingar, mas o 1 não. Ah, cara, mas o Pacific Rim, né, mano? Monstro do Lago Ness, acho que já foi até derrotado, se bobear, né? Esse universo paralelo aí já morreu faz tempo.
Mas o Monstro do Lago Ness tá lá até hoje. Ninguém sabe se ele é de verdade ou não. Quanto...
Então, mas aqui tá aqui o Monstro do Lago
na
Ness.
Na nossa realidade.
É.
Ele só
ele posa pra foto, né, Daniel?
É, então. Mas acho que é só isso, cara.
É, mas o Pacific Rim também não tá longe disso.
Então, dá os seus argumentos aí, Sushi. Vamos lá.
Você tem o
ônus da prova, Sushi.
Pacific Rim, como é que você vai deixar pessoas com distúrbios mentais pilotar um robô gigante que vai destruir um monstro?
Cara, mas quem tem distúrbio mental?
Pô, eles tudo sofrem de alguma coisa. Um não pode pilotar porque ele usou muito a força. O outro é o capitão fodão, pode ser o Idris Elba, pode ser o caralho. Mas.
Nossa, tem o Idris Elba filme, hein?
É verdade, você já tem o Idris Elba, já é um ponto positivo, hein, rapaz?
Mas ele também era outro que tava fudido, que eu tive lá, eu controlei sozinho aquela porra e fiquei todo fudido, caralho. Vocês têm que me obedecer.
Cara, ele teve câncer por radiação, mano.
E sobreviveu.
É, mais ou menos, né?
Então, tá aí, o negócio da radiação, cara. Ou seja, ele mata a si próprio. Você tá pilotando aquela merda, você vai morrer.
Uhum.
E o monstro do Lago Ness, o que que ele faz? Ele é um ser vivo muito bonzinho que às vezes assusta as pessoas.
Cara, tá de boa lá, cara. Acho que eles nem iam atrás do mundo do Lago Ness. Será é humildão, cara.
Será, mas o ser humano é foda. O ser humano não,
ia atrás do lago do monstro. Fala quietinho, né? Mas não.
É. Cara, ia ter algum conspiracionista que ia querer ir atrás desse monstro.
Exatamente. Como tem, já foram, só que a sorte do monstro do Lago Ness é que ele sabe se esconder.
Então, Sushi, mas você que é o cara aqui, tá? A par disso tudo aí, qual que é o tamanho estimado do monstro do Lago Ness?
O Lago Ness tem um diâmetro, se não me engano, são 180 metros. Então,
então o monstro é consideravelmente menor que ele.
É, pode ser que 70% é o monstro dali. Porque ele é um monstro, né? Não é um jacaré.
Tô entendendo.
No mínimo...
Eu tô fazendo os cálculos.
É, no mínimo, então, 113 metros ele tem.
É... Não sei, cara. Acho que ele é pequenininho, hein?
Ele é pequeno pro monstro pros robôs do Pacific Rim?
É, eu acho
cara,
que...
Cara, eu acho...
Assistiu o filme?
Eu acho que dá pau, hein, mano?
É, eu
vi... Você viu a mão do robô, velho? É, tipo, tem então, uns 10 metros robô, a mão do robô.
O robô é grande, mas ele bate com o navio, né, no monstro.
É verdade, verdade.
Então, mano, então, não é com navio, com petroleiro.
É só um simples navio, né?
Não, não é qualquer porra. Então, eu vou ter que abrir mão do meu monstro preferido.
Ah, esse é seu monstro preferido, Sushi?
O monstro Lago Ness, claro, ele tá de boa, ele tá tranquilo.
Cara, tem outro monstro melhor
que...
aí.
Qual que é o seu monstro preferido, Dandan? Pô, cara, agora você me fez pensar nisso, eu não sei te dizer, hein?
É, o meu é o Mike Wazowski, Matheusão.
Mike Wazowski.
Eu ia perguntar pra você já.
Ah, obrigado. E pra você, Matheusão, qual que é o seu monstro preferido?
Chupa cu de Goiânia.
Ah, se for assim, é o papacu rasteiro, né, cara?
Aí já era.
É o primeiro do universo.
E tem o melhor monstro brasileiro, né? Que é o chupacabra, né?
Esse é zica, mano.
Esse nem o Pacific Rim vai atrás.
Não.
Cara, não vai.
É perigoso.
Isso aí. Juntamente esses três aí. Então, o Brasil é o que tem os mais perigosos monstros do mundo, né?
Ah, um dos, não. Eu diria que é o mais perigoso do mundo.
Não, os três juntos aí, porra, vocês fazem praga, hein?
Ah, é sinistro, tem o Saci, cara. Né, mano? O Munhudo também.
Munhudo.
Tem o Munhudo. Tem o Cadeirudo, rapaz. Nossa,
tem o Batuto também, né, cara?
O Batuto, cara.
Opa. Caralho, nossa, o Cloro é foda, parceiro.
A mitologia, tá vendo, essa cara, mitologia.
O Matuto é semideus, né?
Matuto é sinistro.
Pactual com o diabo.
Cara, por incrível que pareça, eu tava conversando sobre o Matuto ontem, mano.
Hã?
Ah, é. Por isso que eu lembrei dele.
Monty Python versus Trapalhões.
Cara, é Monty Python.
É, Monty Python, acho que leva fácil.
Na porradaria, né? Você acha isso?
É, os dias Trapalhões sabem da cambalhota, cara. Imagina dar um extintor na mão de Didi, fodeu.
Calma, era o Lancelot cheirado? Era o Lancelot.
É verdade, o Lancelot cheirado, é verdade.
Acabou, cara, não tem nem discussão.
É verdade, tem o Lancelot cheirado.
Mas, cara, tem o Sargento Pincel, tem o Alemão. Isso tô falando já da mitologia antiga dos Trapalhões. Que os caras também eram
porradeiros. Ah, isso que eu ia perguntar,
E digo mais.
Os caras na época de ouro, né?
Não, na época de ouro. E digo mais, o Didi era o Superman, o Dedé era o Batman. Então, veja lá. Os caras também têm superpoder.
O Zacarias era a mulher gata. O Zacarias era a mulher gata. O Mussum era quem? Perguntando.
Eu não sei, cadê?
Vamos pesquisar. Cara, eu acho assim que...
Era o Flash, né?
Eles fizeram mais filme que o Monty Python, né?
É, o Monty Python só fizeram 4 filmes, 3.
É, mas... E eles não fizeram filme com a Xuxa também, né?
Não fizeram nem com o Pelé.
Nossa.
Pelé não dá muita moral, hein, mano? Não quer falar nada, não.
Cara, na porrada, com certeza, os Trapalhões ganham, hein?
Na porrada, da porrada, porrada, pancadaria de... Porrada! Porque o Didi tem o Battle Cry, cara.
Então, Battle Cry.
Quando ele manda porrada... Ah,
e aí
fica.
Não, mas é que tá. Se for porrada, pode ninguém ganhar do Lancelot cheirado, cara. O cara é absurdo.
Mas tem que estar todo mundo desprevenido.
Mano, ele pega vocês desprevenidos. Não tem opção.
Não
tem opção de você estar prevenido.
Não, mas quando ele vem, sabe por quê? Sabe por que ele ganha? Porque é que nem aquele filme que eles estavam na fazenda dos Trapalhões. Eu esqueci eu esqueci o nome do filme. Mas, tipo, começa a pancadaria.
Eles vão pra festa, né?
Isso, que eles vão pra festa. Começa a pancadaria e o caralho. É a mesma coisa que se fosse o Lancelot cheirado chegando. Pancadaria, papapá. Aí o Didi chega e fala assim, ó, não, pera. Aí todo mundo para, aí o Didi lança o Battle Cry. Porrada! E começa a tocar o cacete, mano.
Puta, é verdade, hein?
Então...
Só que nisso aí, o Lotirado já passou a espada em todo mundo.
Na metade, ainda sobrou o resto. Provavelmente ele tinha matado o Capitão Pincel, o... Ih, nojente! Que esses é o bala de canhão, é bucha de canhão, os que vão primeiro. Mas depois do pera, só sobra o Quarteto Fantástico, o Quinteto. Quarteto Fantástico.
Mas aí você acha realmente que ele ia esperar?
Eu acho porque o Didi, ele tem uma lábia do Didi, é algo, caralho, é impressionante, mano. Ele tem realmente tem um poder ali do Saruman.
É Carisma 99, né?
Carisma 99.
Mas ele é o personagem principal do filme dele, né, cara?
Mas a gente tá falando dos dois, então a gente não tá falando do principal do filme do porque é o Arthur.
Não foi porra nenhum filme inteiro, né, cara? Então... Aí vai ficar complicado também.
É, exatamente.
Ele não tem nem cavalo, mano.
Do caralho, coitado.
Cara, na verdade ele tem, né?
Eu tenho que ir de Lancelot cheirado nessa aí, cara.
De Lancelot cheirado.
Cara, mas é na porrada? No que é o contexto aí da luta?
A gente tem que separar.
É, todos foram na porrada até agora, né?
Todo mundo sai na mão.
Se a gente pensar assim, no cenário... Porque os trapalhões são sobreviventes, cara. Você lembra do Mágico de Oroz? Os caras são... Sobreviveram ao Cerrado Nordestino. Ah, os caras são...
É verdade, eles passam por agora, muita merda. Todos os filmes.
É. Planalto dos Macacos, você lembra?
E na Serra da Serra lá, da Serra Pelada?
Serra Pelada, é.
Eu acho que trapalhões também.
No confronto direto, tudo bem. No Lancelot Gelado ia passar o facão, a lambida em todo mundo, talvez.
Sim.
Mas agora, se você solta eles numa ilha pra sobreviver, pra brigar.
Pro náufrago, né?
É, ué.
Pro náufrago.
Cara, eu concordo com o Matheus, né? Assim.
Eu também tenho que. Olha, estou tendencioso a concordar com o Matheusão, porque.
Eu acho que o Monty Python ganha porque eles nunca perderam graça.
Mas não, pera aí.
É na porrada, não é? Se for de graça, é Monty Python, né?
Não.
O Didi mesmo é graça pra caralho. Quem era engraçado eram os amigos dele.
Mas aí, não, eu tenho que...
O Didi nunca teve graça mesmo.
Sim, mas o Mussum e o Zacarias morreram, né?
O Mussum morreu de cachaça, rapaz.
Então, caralho, ele morreu, pô. Né?
Ah, é. Ponto positivo pra eles, então.
É, não, eu sou um advogado contra drogas, então pra mim isso é ponto negativo, rapaz.
É, só pro seu pai ouvir, né?
Lógico, meu pai não pode saber que eu uso droga, né?
Ah, exatamente. Só o Brasil.
Acabou de falar, pô.
Só o Brasil agora.
É isso. Cara, na porrada, tem apalhões, né?
Na porrada.
Na comédia não tem nem discussão,
não,
na né? Na
comédia, um monte de pai. Uhum. Na comédia não tem,
que saber. Que... Então o quê? Vai ser empate técnico?
Vai ser... Se os dois se conhecessem, eles iam fazer um filme. O Botone sugeriu aqui no grupo Tinder versus Pokémon GO.
Caralho.
Cara, surpreendi comigo mesmo agora. Essa foi boa, hein?
Eu quero saber. Como assim?
Como que a gente vai relacionar isso aí?
Então, porque... É, assim, eu, uma fase da minha vida, já tive o Tinder. Só que eu não tive o Pokémon GO.
Cara, é bem parecido. Vou explicar pra vocês. Nos dois...
Temos que pegar todos, né?
É, tem a questão espacial, né? Tem esse, como a Tuzão falou, pegar, temos que pegar, né? E, cara, é basicamente um jogo que você sai por aí tentando caçar os monstrinhos, mano.
Caçar o monstrinho no Tinder. Ah, isso é verdade.
Cara,
basicamente isso acontece isso. Às vezes.
É, o que mais tem, né, mano? No Pokémon só tem isso.
Então, qual que é a competição?
Infelizmente.
Qual que é a competição dos dois? É quem fornece mais monstro?
Quem tem
o cara, isso aí eu acho que é o time que ganha, né? Cara, eu acho que é assim, a competição é quem vai te fuder menos, né? Os monstrinhos do Pokémon ou os monstrinhos do Tinder?
Você sabe que o Tinder, o pessoal agora, as meninas, principalmente, estão usando só pra fazer marketing do Instagram delas.
Nossa, sério?
É, tipo, elas colocam assim no... Colocam na descrição, procurando novas amizades ou procurando alguém pra sair, não falam muito por aqui, coloca o Instagram.
Não, quem vai pro Tinder e não quer fuder, tem que se fuder, né?
Não, mano, o Tinder não foi feito pra fuder. Quer dizer, foi feito pra fuder, mas já acabou essa opção no Tinder.
Acabou essa onda já.
Acabou essa onda. O pessoal agora só quer se promover no Instagram.
Cara, no Tinder tem uns monstrinhos que você não sabe, né? Às vezes é um monstrinho e na verdade é uma monstrinha, né?
Então é uma monstrinha que contrário. Às vezes é um monstro.
Na verdade é o contrário, né?
Isso.
É, acho que é um monstrinho ou um monstrinho.
E digo mais, um monstrão.
Monstrão.
Então em questão de terror...
A gente tá falando sobre mulher de pinto?
Pode ser, Matheus, pode ser.
Como é que é, Matheus?
Mulheres com pequenos defeitos, né?
Ah,
aí no Pokémon GO a chance de ser sequestrado é muito menor, né?
Será? Porque teve o pessoal lá... Paraná, que o pessoal foi atropelado?
É mesmo, o nego se mata jogando isso aí também.
O pessoal começou a morrer aí, cara, por causa dessa merda do Pokémon GO.
É, então, eu caí aqui, gente, desculpa.
E em São Paulo, lógico que a alta sociedade paulistana perdeu todos os celulares.
Né? Amém, né?
Foram
tem que se fuder.
Tá? Muitos molecotes aí com seus iPhones 8, 9, 10, 12, 17, que perderam na mão dos bandidos lá na Praça da Sé.
Só digo uma
cara,
coisa,
inclusive tem que se fuder mesmo. Tinha um cara que foi roubado fazendo uma live, velho, do celular. Tava andando na rua fazendo uma live, o cara passou e pegou, né?
É muito burro, velho. Puta que pariu, cara. Olha o muro que a gente vive. Você vai sair com o celular que nem um idiota na rua.
É o que mais tem. Faz live pra tudo. Faz live pra entrar no busão, faz live pra sair no busão. Faz live
cagando. Faz live.
Mano, tem uma sessão no Twitch que é... Como que é o nome?
Anime Waifu, né?
Não. Cara, não. Eu não lembro qual que é o nome. Mas é tipo, é a pessoa assistindo um vídeo, sei lá.
Ah, é React, não é?
Não. Não é, eu sei que é. Mas é no Twitch, mano, é ao vivo. Tipo, não é um negócio gravado. Só que normalmente é, sei lá, a pessoa ela tá comendo, aí ela não fala nada por 5 minutos.
E nego assiste isso?
Ah, cara, é o mundo que a gente vive, já falei.
Caralho, pessoal, tá muito solitário,
velho. Cara, o povo não tem mais nada. Sushi, tem gente que dá dinheiro, né? O problema não é só assistir.
Não, é, esses Patreon, mano, que... Patreon pra pessoal que faz reaction, eu fiquei mesmo... Eu preciso fazer alguma coisa nesse modo.
Cara, Sushi, você não tem que... A gente não tem que falar mal disso. A gente tem que se aproveitar de quem é trouxa e faz isso, né?
É verdade.
Procurem aí, é Twitch Tots. Vocês vão ver qual que é...
Ah, é das minas, né?
É.
Ah, que vende pack de pezinho?
Isso aí, Matheusão.
Que merda, velho.
Cara, a vida é uma merda, né?
Terminamos isso falando o quê? Então, Pokémon GO e o Tinder.
Cara, eu acho que o Pokémon GO ganha. Porque te engana menos, né?
Te engana menos, boa. Muito bom. O Botoni hoje tá... Caralho.
Você sabe o monstrinho que você vai pegar no Pokémon GO, né?
É, no Tinder então, é sempre uma surpresa. Um bom aqui, 007, James Bond, contra Ethan Hunt, do Missão Impossível, versus plus Austin Power.
Ah, Austin Power tem um swing, né?
E digo mais, Austin Power foi na base lunar do vilão lá, que é o nome do vilão, que eu esqueci o nome. Então só o que faz essas...
Eu lembro do Igordão, pera, Igordão, vamos lá, acompanha comigo.
O Igordão e o Mr. Mal lá, como é que é o...
Tô lembrando o Minimin, mas eu não lembro o nome
então,
do...
Então, acho que o...
Dr. Evil.
É Dr. Evil, isso mesmo. Senhor Mal, é.
Vamos ver.
É isso mesmo. Acho que é Dr. Evil mesmo o nome dele.
Mas o 007 também tem uns que são esquisitosos, né?
Ele foi pra Lua também.
Foi pra Lua também?
Então.
Ei, caralho.
Contra o... Pra Lua não, pro espaço. Contra o foguete da morte.
Caralho.
Rapaz.
Aí vocês estão falando de um 007 escuro pra mim, cara.
É mais galhofa que Austin Powers.
Tem o Dr.
Não. É mais galhofa que Austin Powers.
É verdade. 007 antigo dos anos 70. É muito... Muito pior.
Com o Sean Connery são os melhores.
É nesse daí que o Jaws corta o cabo do bondinho, do pão de açúcar. Com o dente.
Meu Deus do céu.
É do foguete esse aí?
É.
É o do Pierce Brosnan,
não
é?
Não, é o Roger Moore.
É o Roger Moore. Nossa senhora.
Cara, qualquer filme do Roger Moore como 007 é mais galhofa que o Austin Powers.
É verdade.
Mano, tem um do 007 e eu acho que é com o
Pierce Brosnan.
Que ele anda com uma lancha na terra.
Anda com a lancha na terra, que ele sai da ele tá numa perseguição, carro contra a lancha, depois a lancha
não,
vem...
Não é aquele Overcraft, não?
Não, é uma lancha mesmo, não é Overcraft.
Tem uma de gôndola também, que é assim, com o Roger Moore.
De gôndola, verdade! É. E Viena, pode crer.
Rapaz, 007 é muito bom.
Então, ok, se for de filmes sem noção...
É, muito bom ao contrário.
É, se for de filmes sem noção, 007 leva.
É.
Agora, se for de porradaria, tem
o... Aí tem o 007 do Daniel Craig, né?
É um
melhor.
Mas o Ethan Hunt sabe se virar também na porrada, hein?
Exatamente, o Ethan velho.
E ele tem arte de disfarce, né?
Tem arte de disfarce. Pois é, verdade. Esse sim é um verdadeiro espião, caralho.
Verdade, espião, os caras não tem nada, na verdade, né, mano?
O Ethan Hunt?
O melhor espião é aquele espião que ninguém conhece.
O 007, o cara mata meio mundo, cara. Que espião é esse?
Mata meio mundo e ainda fala, como é que é, tudo bem? Meu nome é Bond, é James Bond.
James Bond. Se tivesse um jogo de poker, o 007 sempre ganha.
Ai, filho da puta também tem todos os cálculos lá, né? Os caras falam pra ele tudo, né?
Ele tava com
cara,
ponto no ouvido?
O Royal Straight Flush.
Ah, ele sempre tá com ponto, né?
Ele tá sempre conversando com alguém, com o cérebro, com o pessoal do TI.
É igual o Jack Bauer, né, mano? Se não fosse a Chloe lá, tava fodido.
É, por isso que eu nem boto o Jack Bauer aqui, porque ele... Sem ela, ele não é ninguém. Sem ela, nego estupra a mulher dele, mata o cachorro e tudo mais.
Mulher de um grande homem, ó, sempre uma grande mulher, né?
Tem a galera do... Como é que chama? Kingsman também?
Não, mas pelo amor de Deus.
Matheusão, Matheus, que Kingsman?
Aí você acabou com a gente aqui, cara.
Kingsman. Cara, o único legal do Kingsman é o Galahad lá. O resto, aquele molequinho lá, um pé no saco do caralho.
Não é pra gente também, né? O Kingsman não foi feito pra gente assistir.
Provavelmente que não.
Ah, não. A nossa faixa etária não tem nenhum filme destinado. Não sei se vocês perceberam. Esses 25 anos. Não tem nenhum filme feito pra gente. Ou é filme daqueles velho amargurado de 30 e poucos anos, né?
É verdade, né? Não tem
Pokémon, filme pra gente. O filme do Pokémon, o Detetive Pikachu lá. É feito pra cara de 35, 40 anos.
Não, pra nossa. Ah, o Mercenário também já não foi pra nossa, né? O Mercenário também já
não foi. Não foi, foi pros velhos.
Mercenário foi pro pessoal mais antigo. É que a gente tem esse gosto, mas não é exatamente pra gente.
É, a gente tem que se adaptar também, né?
Tá.
Mas eu me adapto pra parte velha, desculpa. Eu não vou ficar com essa parte mais nova.
Não, é.
Ah, não, tá, não, certo. Tá certo. Você vai pro lado certo.
É. O Matheusão que deu essa desequilibrada aí, mas tá tudo certo agora.
Depois ele volta.
E vai, o Matheusão alguma hora vai falar do Vingador Tóxico.
Eu posso falar de Excalibur?
Só se eu puder falar assim, tô pé humano.
Dois clássicos e mesmo nível, né, Dandan?
Cada um tem seu guilty pleasure, né, cara?
Oh, caralho, Excalibur é bom. Então. Tô voltando aqui. Missão Impossível. O 007 a gente já tira dessa merda. Vamos falar só a parte do Daniel Craig, que é o único que é alguma coisa, né? Que
opa,
é
surreal. Cuidado com o que você vai falar, hein?
Que é alguma coisa, que não é surreal, que não é galhofa.
É, ele é o mais real, entre aspas, de todos, né, cara?
Ele não é surreal, mas também não é real.
Por isso que eu falei entre aspas.
É, isso é verdade. Quem é mais porradeiro? O Ethan Hunt?
Cara, eu não lembro o Ethan Hunt saindo na porrada. Ele é mais, tipo, aventureiro, assim, sabe?
É, eu também tava pensando.
Quem? Cara, ele sempre tá com as máscaras lá, né?
O Ethan Hunt.
Não, mas ele apanha, vai lá e bate no cara ainda. Ele é aquele herói que a gente torce pra ganhar, porque ele só começa apanhando, tá ligado?
Sofre pra caralho.
Então, mas eu não consigo lembrar dele numa briga.
Não, acho que não tem.
Ele é mais
no último agora.
Ele é mais coisa de perseguição, assim.
Isso, eu concordo com o Daniel.
Não, pega no último filme agora mesmo que teve, o Sky...
Esse sistema Sky... tá todo cansado de Missão Impossível já.
Opa, não. Errou feio agora, hein?
Tem aquela cena do banheiro, ele e o Henry Cavill brigando com o japonês lá.
Puta, os dois tomam couro. Isso aí foi legal, hein?
É verdade. Mas eles apanham.
Cara, mas ele apanha.
Eles apanham.
Ah, Daniel Craig, então, hein?
Ah, eu de Daniel Craig, que é mais bonito também.
Só então, que parece o Sam, né?
É, exato.
Isso na cabeça de vocês.
Tendencioso.
É pelo nome, é Xará.
Ah. Nossa. O cara é bonito igual e tem o meu nome ainda.
Bonito igual.
Não pode esquecer que eu sou loiro de olho verde.
Exato, olha que... quando você fala assim.
Só pra confundir as pessoas.
Falando assim, caralho, é lindo.
Deve achar. É maravilhoso, né? É loiro de olho verde, mas ficou num acidente de carro, né? Aí...
tá mais pra nossa. Blake Griffin do que.
Nossa, Blake Griffin. Parece mesmo. Cara, melhor tá pra Blake Griffin do que Peter Griffin, né?
Com certeza. Justíssimo.
Então, no final das contas. James Bond, eles estão numa. Eles estão no cassino, depois eles jogam um pouco de pôquer, depois eles vão resolver Daniel lá Craig fora. Ganhou. Daniel Craig ganhou além. Depois eles têm que sair correndo. Aí sair correndo, o Ethan Hunt ganha.
É verdade, tem que ter uma perseguição.
Tem uma perseguição.
Lógico. Perseguição Hunt, a pé.
Sim. Correndo.
Ou de moto. Mas aí de moto, Missão Impossível ganha.
Exatamente.
Não, de perseguição, eu acho que o Ethan Hunt ganha, mano.
Então, cara, Missão Impossível.
Possível ganha.
Não, pera lá.
Como pera lá?
Muita calma, ladrão.
De moto?
De moto.
Mas
de
o,
moto.
O de, no, equilibrado. Os dois de moto?
Os dois de moto. Ah, lá sim, né?
O James Bond pode ir com o carro dele?
Pode ir com o carro dele, não, porque o Ethan Hunt é bom pra caralho.
Tem arma, tem tudo.
Não, o do Daniel Craig tem arma?
Tem.
Aí, cara.
O Daniel Craig, eu não lembro.
Isso eu não lembro.
DP9 do contra. É o último de todos. Que tem o Batista lá. É o WWE.
Skyfall,
lá.
Não é? Skyfall?
Não, esse Skyfall é o penúltimo.
Tem arma então, Matheusão? Que a gente também tá meio.
Tem.
Então tem que ser os dois de moto. Mas eu nunca vi o James Bond de moto, cara.
Então, ele é mais classudão, né? Só anda de carro, né?
É, só anda de Aston Martin.
Agora, o Ethan Hunt é Ducati, é. Kawasaki, Yamaha, o que vier. Ele anda com o que tiver aí.
Ele é mais
tem duas versátil. Ou quatro rodas.
É versátil, é verdade. Então, eles terminam o poker, Daniel Craig ganha, sai correndo, sai na frente com o carro. Ethan Hunt vai buscar ele atrás de moto. Ele é tão bom que consegue alcançar. Pula por cima do carro do James Bond, que é o que ele faz de melhor. Depois eles começam na briga, no fight, um contra um e...
Não tem perseguição, aperta também.
Aí não tem jeito.
Cara, eu tava pensando nisso, porque o Ethan Hunt, ele dá umas corridinhas, né? Na verdade, o Tom Cruise, né?
Então ele derruba...
Sempre tem as corridinhas dele.
Então o James Bond derruba o Ethan Hunt da moto. O Ethan Hunt sai correndo, abre a porta do carro do...
É, porque na correria aí o cara não tem conversa, rapaz.
Não tem nem chego, filho.
Abre a porta do carro do James Bond, ponta ele pra fora, tá agora sim, tá os dois contra um contra um.
É, aí na mão eu acho que é 007. Porque
o Ethan Hunt cara, apanha pra caralho.
Eu também acho. Cara, se fosse na sedução, o 007 ganhava também, hein? Só que esse adendo.
Mas
rapaz, o cara é um predador sexual, não é possível.
Predador sexual.
Não tem como dizer não pra aquele homem lá.
Bom, agora pra finalizar aqui, tem umas coisas boas aqui. Temos... Vamos ver, escolha um aí, pessoal. Agora eu vou soltar aqui. E pessoal aí de casa também, que estiver ouvindo, já pode também escolher esses nomes que eu vou dizer pra comentar com seus amigos. E a gente vai escolher um...
É Battle Royale.
Um duelo.
Battle Royale. Tudo... Sushi, mas quem... mas quem ouve a gente não tem amigos, né?
É. Pesado, hein?
Tem é por isso que... Tô brincando, tem sim.
Então eu vou soltar os nomes aqui, pessoal, e vocês escolhem. A gente aqui também escolhe pra decorrer, pra discorrer qual que vai ser. Tinha John McClane contra Dirty Harry.
Mas ele de novo, John McClane? Não, né, cara?
Ah, já foi. Pera, deixa ele falar, porra.
Tá bom.
Não, não dou tempo de falar, não.
Tinha Richard Rasmussen contra o cara do Náufrago.
Esse é bom.
Como é que chama o cara esse que morreu pra raia
esse...
lá?
Esse eu gostei porque...
Steve Irwin, não é?
Steve Irwin.
Esse eu gostei porque conheço pessoalmente o Richard Rasmussen.
O cara é amigo. Amigo íntimo do
apertei
Richard Rasmussen.
Amigo.
Apertei a mão dele. Cara, como você apertou a mão dele?
Cara, como?
Ele se hospedou no
Ibis. Ele foi no Ibis?
Foi, mano.
Coitado.
Fazer o que lá? Sobrevivente. Mano? Fazer o que ele tava fazendo?
Sei lá, ele foi
abrir um... espécie de animais. Foto você não tira, não, né?
Ele tem
foto. Não, porque eu o cliente, tá?
Hã?
Ó, eu conheço o Richard Rasmussen, o... aquele cara que pulou de paraquedas.
O padre do balão?
Não, o Paulista lá, o Juninho Paulista, como é que é o nome do cara? Canarinho, sabiá, isso.
É algum pássaro.
Siriema.
Sente, vi.
Passo preto? Anu.
Ai, caralho.
Só conheço esses dois.
O Richardson, caralho.
É, o Richardson lembra.
Ah, pode crer, o Richardson também foi lá.
Aquele o Fábio Ferreira também foi lá, tava lá.
É, era o mesmo time, se eu não me engano, até.
É, era o mesmo time, era o Fábio Ferreira.
Aí de dupla sertaneja eu conheço um monte, rapaz.
É mesmo?
Aí ia dar com pau.
Pena que você não gosta dos caras, né?
É, então.
Sushi ganhou.
Eu tava cagando pros caras.
Porra, Dandan. Sushi ganhou uma âncora falando do Matuto. Imaginou se você traz um, sei lá, Matheus e Cauã aí pra uma conversa.
Nossa, é verdade.
É o Zermenor de Fabiano, né?
Quem que você conhece? É o Matheus e Cauã mesmo?
Não, é o Vitor e Léo lá.
Você conhece o Vitor e Léo?
É, mano. Ah, eu acho que foram eles que
vieram. Duas pessoas, viu, Sushi?
Ah, é duas?
É, Vitor e Léo é duas pessoas.
É a mesma voz? É uma voz só que aparece?
Então. Bruno e Marrone também são duas pessoas. Parece que eu tenho mais dois.
Tem aquele vídeo, né, que os caras falam: se o Marrone não tivesse o Bruno, ele ia trabalhar 8 horas por dia, 7 dias por semana, né?
Então, justamente.
O próximo aqui era John Wick versus os Mercenários.
Caralho.
14 bis contra Honda bis.
Podia ser contra o Chocolate bis também, né?
E contra o Chocolate bis, então.
Caralho, mano.
Depois tinha Power Rangers versus Pacific Rim versus Transformers.
Nossa, eu acho que tinha que ter sido Pacific Rim contra Transformers naquele outro, hein? Não, mas já foi, já. É. Foda-se.
É, fazia mais sentido, né?
Depois o...
Que tinha que ser muito monstro, na verdade.
E Andorinha Africana versus Andorinha Europeia.
Essa é a cortesia do Botone que eu lembro.
Essa também é do Botone.
Obrigado. Mas esse não tem o que discutir, né?
É, então. Que é só uma referência, gente, eu não consigo discutir isso.
Cara, eu confesso, realmente, eu tentei procurar alguma coisa e não tem nada.
Maluquice,
né? Andorinha Europeia, não tem isso. É a mesma Andorinha.
É a mesma Andorinha, exatamente, caralho. É. Então, pessoal, vocês querem algum aqui?
O do Richard Rasmussen é uma boa insistir.
Acho legal.
Então, Richard Rasmussen contra o cara do Náufrago. Qual que é o nome do cara do Náufrago? A gente só lembra do Wilson, né?
Pois é. É o amigo do Wilson. É.
Então, o Richard já ganhou, porque a gente lembra o nome dele. E é difícil pra caralho falar.
Rasmussen?
Rasmussen. E aí, gente, vai dar isso. Richard Rasmussen?
Oh, e o cara sobreviveu à pororoca lá.
A pororoca.
Cara, realmente.
Corre, negrão. Negrão, corre.
Nossa, realmente, o Richard fez... É, o cara ficou numa ilha, mas tinha comida lá e tal. A pororoca não tinha como escapar, velho. O cara conseguiu.
Pororoca vem, na hora que você viu, já foi, rapaz.
Pororoca é um acontecimento maligno, né? Uma ilha tá lá, a ilha tá deserta, só tem ele. A pororoca quer te matar de alguma forma.
Cara, a pororoca é uma força da natureza, né?
Exatamente. Enquanto o outro tinha lá comida, roupa, fogo, fósforo, isqueiro, bola.
O William, o Wilson.
O William.
Jogar
no Corinthians.
Não vai dar.
E enquanto o Richard Rasmussen, coitado, tava sem camisa, de chinelo, de bermuda não, de calça arriada pra cima, então é calça dobrada.
Pula brejo, né?
Pula brejo, correndo da pororoca. Que bicho lindo.
Um momento espetacular da TV brasileira, né?
É um momento sem igual.
Inesquecível.
Então o Richard Rasmussen é o campeão. Então, pessoal, acabou essa porra. Não tem mais nada. Acabou faz algum tempo, mas essa é aquela parte que ele só enche linguiça.
Ah, tá, é, só pra dar o tempo. Se a gente faz o espectador perder o tempo dele.
Tinha um corcunda descendo assim a rua.
Já achei engraçado. Já.
Aí ele passou assim na frente do cemitério. Na hora que ele tava passando assim na frente do cemitério, saiu o demônio. Ha! Eu sou o demônio! Ele, caralho! Aí o demônio perguntou assim pra ele: o que você tem nas costas? Minha corcunda. Dá cá isso aqui. Pegou e tirou a corcunda. Aí o corcunda, caralho, ficou ereto assim. Pô, vou lá pro bar, né, bebê? Ah, chegou lá no bar, caralho. Tava lá o manco. Aí, ô corcunda. Cadê a sua corcunda? Ô, manco, passei ali na frente da igreja, do cemitério, saiu o demônio e tirou minha corcunda ali. Ah, então eu vou lá. Nisso vai lá o manco. Aí saiu o diabo. Ha! Eu sou o diabo! Aí o manco. Ah, eu sou o manco, ele. O que você tem nas costas? Eu, nada. Então toma aqui essa corcunda, caralho. Ai. A gente quer colocar o Tom Hardy versus alguém, né? Tom Hardy mesmo, mas...
Eu queria botar um aqui. Bota. Não sei se vocês vão achar meio paia.
Não, vamos.
Você lembra? Eu quero botar o Batman do... Olá, o Batman não. O Drácula do Bram Stoker, você lembra? Do Gary Oldman?
Sim, Gary Oldman.
Sim. Keanu Reeves versus o Zé do Caixão.
Caraca, velho.